Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 15 de março de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Ata eletrônica da 7ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão, sessão ordinária. Abertura, 9/3/2022, às 9h31. Encerramento, 9/3/2022, às 11h07. Ata disponível no SAPL.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 15/3/2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Joelson Trovão. Projeto de Lei Ordinária número 1222. Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços informarem previamente aos consumidores dado dos funcionários que executarão os serviços em suas residências ou sedes. Projeto de Lei Ordinária 1322. Dispõe sobre o Dia do Profissional em Procedimentos Estéticos em nosso município.
Pela ordem, presidente. É porque não leu a pauta anterior, fiquei perdido, né? Deixa eu falar para o senhor. Eu queria que retirasse o projeto de Lei Ordinária no 14/22, por gentileza. Retirar selo?
O projeto de lei ordinário número 1422 foi retirado a pedido do autor.
Solicito à primeira secretária que encaminhe os projetos para as comissões competentes e que dê continuidade à leitura da pauta.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 1766-22. Instalação de 2 containers de lixo no distrito Santa Rosa para ficarem exclusivos para os moradores daquela região na saída da barragem do Paranã. Número 1767-22. Fazer a operação tapa-buracos na Rua 11, quadra 28, bairro Jardim Bela Vista. Número 1768-22. Fazer faixa de pedestre elevada nos dois sentidos da Avenida Posto Agropecuária, em frente ao supermercado Ideal, Praça da Feira. Vereadora Kátia Rodrigues. Número 1832-22. Construir uma unidade básica de saúde, UBS, bairro Parque São Francisco. Vereador Subtenente Clésio, número 774-22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua G, bairro Rosa Maria. 775-22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 20, bairro Rosa Maria. 776-22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 24, bairro Rosa Maria. Vereador Mundim, 172-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 9, bairro Parque Lago. Número 173-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 5, bairro Parque Serrano. 174-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua F, quadra 5, bairro Parque da Colina. Vereador Eliton de Paiva, 22-22. Criar oficinas de artesanato para o Distrito Santa Rosa, 23-22. Viabilizar projetos culturais e esportivos para os jovens no período das férias, 24-22. Fazer a operação tapa-buracos e lama asfáltica na Avenida Senador Coimbra Bueno, quadra 59, lote 26, bairro Jardim Califórnia. Vereadora Delegada Fernanda, 17.5722, reestruturar o PROCON no município para a defesa do consumidor. Vereador Felipe Vilarins, 10.7822, fazer a operação tapa-buracos e recapeamento asfáltico na Avenida João Whisper Gebrim, bairro Formosinha. Número 10.7922, fazer tapa-buracos e recapeamento asfáltico na Rua 7, bairro Jardim IP. Vereador Hermes Costa, 17.9122, fazer a operação tapa-buracos na Rua 19, bairro Bela Vista. 17.9222, fazer limpeza de canteiro central na Avenida Ferroviária E, setor Nordeste. 17.9322, fazer a operação tapa-buracos na Rua 5, bairro Primavera, ao lado do Estádio Diogão. Vereador Índio de Assis, 18.0622, fazer limpeza geral na Rua 13, setor Nordeste. 18.0722, fazer limpeza na Rua 4, quadra F, bairro Bela Vista. 18.0822, fazer limpeza na Rua A, quadra 186, conjunto habitacional Netinho. Vereador João Batista, 47.222, divulgar e cumprir a Lei 733 de 21 de dezembro de 2021, que estabelece a prioridade das pessoas com deficiência, seus pais e tutores nas ações preventivas disponibilizadas pelo poder público nos casos de reconhecimento de situação de emergência ou decretação de estado de calamidade pública em saúde no município de Formosa. 47.322, divulgar e cumprir a Lei 717, de 7 de dezembro de 2021. Dispõe sobre o programa Maria da Penha vai à Roça. 47.422, fazer capacitação técnica permanente dos profissionais da rede municipal de saúde para correta abordagem do transtorno do espectro autista, TEA, bem como disponibilizar treinamento aos demais profissionais que atendem essas crianças na rede pública, incluindo os professores municipais, profissionais de saúde, acolhimento e recepção, entre outros técnicos envolvidos. Vereador Joelson Trovão, 92922, fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 29, bairro Parque Vitória. 930-22, fazer reforma no ginásio de esporte, bairro Vista Alegre. 931-22, construir calçadão na Rua 5, em volta do cemitério Cruz das Almas, bairro Parque Serrano. Vereador Ciedo Sacolão, 177822, implementar um programa de reuso de águas nas unidades do município para irrigação de praças e jardins. 177922, fazer revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Vereador Luciano Martins, 160222, providenciar implantação de assistentes sociais na Unidade Básica de Saúde Floriana de Deus Passos, Distrito Bezerra. 160322, instalar grama sintética, construir arquibancadas e fazer reforma do alambrado no campo do bairro Jardim Califórnia. 160422, fazer limpeza geral na entrada da comunidade São João dos Gonçalves. Vereadora Roberta Brito, 182022, fazer revitalização da praça localizada entre a Rua 19 do bairro Jardim Bela Vista e a Avenida Senador Coimbra Bueno, próxima ao Vale do Amanhecer. 182122, fazer reparos na via 16, quadra 92, no bairro Parque da Colina 2, sentido Nova Formosa. Vereador Professor Schneider, 138622, colocar faixa de pedestre na Rua 5, em frente ao Colégio Rede Educa Goiás, bairro Primavera. 138722, cumprir a lei número 344, de 8 de abril de 2010, que institui a campanha permanente antidrogas nas escolas da rede pública e privada no município de Formosa. 138822, fazer convênios com instituições privadas para proporcionar descontos em cursos superiores e aperfeiçoamentos para professores da rede municipal de educação. Vereadora Simone Ribeiro, 32222, reforçar a atuação da rede de atenção psicossocial no bairro São Francisco. 323-22, fazer manutenção na iluminação e revitalização da quadra de esporte do bairro Califórnia, 324-22. Fazer implantação de dispositivo chamado de bueiro inteligente nos logradouros no município. Vereador Valdisson José, 622-22. Fazer recomposição salarial dos professores conforme piso salarial preconizado na portaria 67 do MEC. 623-22. Cumprir e executar a Lei Ordinária nº 745, de 23 de dezembro de 2021, que institui no calendário oficial a Semana Municipal de Valorização do Educador no município de Formosa. Número 624-22. Cumprir e executar a Lei Ordinária nº 743, de 23 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a criação do programa Amigos da Escola. Vereador Hélio de Iraci Chegou, 1237-22. Fazer revitalização na Praça José Celestino de Souza, Zeca Vieira, bairro Centro. 1238-22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 9, bairro Jardim Bela Vista. 1239-22. Fazer revitalização da Praça 3 de Outubro, bairro Centro.
As indicações serão encaminhadas para o Executivo para devidas providências. Passamos para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinária, em primeira fase.
Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo. Pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei ordinária. Vereador Joelson Trovão. Projeto de lei ordinária número 1122. Institui a política municipal de incentivo e fomento às feiras livres de produtos orgânicos no município de Formosa.
Peço projeto em discussão.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras, né? É um projeto de extrema relevância para o município, muito importante. Peço os nobres pares que votem favorável aí. Sucesso nas palavras.
Peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim, com certeza.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José, voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
O vereador Hélio de Iraci Chegou também vota sim.
A vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto em primeira fase aprovado pela maioria dos presentes, unanimidade. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto em segunda fase de discussão e votação.
Projetos em segunda fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereadoras Kátia Rodrigues e Roberta Brito. Projeto de lei ordinária número 22. Inclui no calendário de comemorações oficiais do município de Formosa o Dia Municipal da Vereadora. Pela ordem, senhora presidente.
Projeto em discussão.
Nós fizemos a discussão do projeto na primeira fase, quando discutimos a constitucionalidade, já discutimos também o mérito do projeto. Então, eu quero apenas reiterar aí o pedido aos nobres colegas que votem pela aprovação do referido projeto.
Vou passar a presidência para o vereador Marquinhos para eu votar no projeto.
Peço a... A senhora vai discutir o projeto, vereadora? Não. Peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues? Vota sim. Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto. Bom dia a todos. Na primeira fase da votação desse projeto, eu me abstive. Acho que muita gente não entendeu. Afinal de contas, é um projeto que irá criar o Dia Municipal das Vereadoras, vereadoras mulheres. E eu gostaria de justificar o motivo pelo qual eu resolvi votar dessa maneira. Eu entendo que criar um projeto de lei a essa altura da legislatura, e eu falo isso com todo respeito às autoras, à presidente Roberta Brito e à doutora Kátia, mas eu entendo que essa é uma forma de legislar em causa própria. E eu não faço projetos para homenagear a mim mesma. Hoje eu estou vereadora, sou mulher, e eu entendo que essa seria uma forma de homenagear a mim mesma, as membras do Poder Legislativo Municipal, e para mim não faz muito sentido nós termos projetos como esse neste momento e termos votado muito recentemente e sido rejeitado projetos que iriam de fato ao encontro e à valorização da mulher, como, por exemplo, a rejeição de uma emenda que ignorou a existência de uma casa-abrigo aqui na cidade de Formosa. Então, fosse talvez esse projeto votado no último ano dessa legislatura, ou seja, não iria nos atingir diretamente, porque iria passar a valer só na legislatura seguinte, a meu ver, faria mais sentido. Eu não sei legislar olhando para o meu próprio umbigo, eu estou aqui para legislar a causa de toda a sociedade, o interesse de toda a sociedade, então, por isso, eu me abstenho.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Eu não voto, eu sou presidente.
Ah, verdade. Desculpa. Como vota o vereador subtenente Coésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valde São José?
Vereador Valde São José, voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero falar para o presidente Margo lá que teu voto me nerva, viu? Eu voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Vereador Hélio de Iraci Chegou também vota sim.
Projeto aprovado com 16 votos favoráveis e uma abstenção. Passa a presidência à vereadora Roberta Brito.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do segundo projeto de lei ordinária na segunda fase de votação e discussão.
Projeto de lei ordinária, vereadora Simone Ribeiro. Projeto de lei ordinária número 322. Cria no âmbito do município de Formosa o programa Rua do Ciclismo.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Simone.
Bom, nós discutimos o parecer, né, no parecer um pouquinho na última sessão, e agora nesse processo de discussão eu trago a relevância e a importância de nós votarmos sim nesse projeto que não só vai apoiar os ciclistas da nossa cidade, trazendo segurança, trazendo conforto para as mães, para as pessoas que têm animais, inclusive, assim, né, que quer dar uma pedaladinha com o seu cachorrinho, levar os seus filhos, enfim. Se nós tivermos a rua do ciclismo, nós vamos abranger para a atividade física, trazendo aqueles que não podem fazer atividade física para estarem, né, efetivamente aí colocando suas bikes na estrada e tendo essa rua do ciclismo, com certeza, não só vai ajudar essas pessoas, como também vai trazer o processo de gestão participativa, tendo em vista que a sociedade vai poder indicar os logradouros, conversar com o executivo e trazer realmente essa questão participativa e construtiva nesse projeto.
Vereador, por favor.
Sim.
É a rua do ciclismo ou você quer uma ciclovia?
Só para rua do ciclismo. Okay, rua do ciclismo. Só... Eu trouxe a questão dos animais porque depois que viram a nossa fala aqui na última sessão, inclusive uma pessoa que tem bicicleta, ela falou, não, se tiver programado, né, um logradouro para a gente ter a bicicleta, até o meu cachorro, tem cachorro que corre, tem cachorro que pedala. Então ela trouxe essa demanda só para a gente entender o quanto é abrangente, né? Então, com certeza. Então, assim, é para a gente ampliar os horizontes, ampliar a nossa mente, saber que Formosa pode realmente ter projetos dessa magnitude, né? Então, peço aí a aprovação dos pares.
Projeto em discussão. Não havendo mais nenhuma discussão do projeto, peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Peço ao vereador Felipe Vilarins que faça a colhida dos votos. Eu vou retornar uma ligação urgente aqui.
Como vota vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Justificando meu voto, nobres colegas vereadores, vereadoras. Falei que ia até apresentar a emenda, mas não vou entrar nessa discussão desse projeto mais não. Mas voto sim.
Como vota o vereador delegado Fernanda?
Voto sim.
Como vota o doutor João?
Voto sim.
Como vota o vereador Com?
Com, sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinho?
Voto sim.
Como vota o subtenente Clésio?
Vereador subtenente Clésio, vota sim. Parabéns, Simone.
Como vota o vereador Cido Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano?
Voto sim.
Como vota o professor Valdo São José?
Vereador professor Valdo São José, vota sim.
Como vota o vereador Schneider? Professor
voto,
Schneider.
Voto sim.
Voto o vereador Trovão.
Encaminho meu voto. Parabéns, vereador, pelo projeto. Eu vou colocar uma emenda para criar a bicicleta para o cachorrinho. Porque esse cachorrinho também vai pedalar, né? Parabéns, é brincadeira, viu, vereador? Voto sim.
Como vota o vereador Hélio Diraci Chegou?
Voto sim.
Eu, Felipe Vilarins, voto sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora para o tema livre.
Pela ordem, presidente. Já.
Com a palavra, vereador Valdson.
Pode falar, Valdson. Depois eu falo, pode ir.
Bom dia, senhora presidente, nobres pares dessa casa. Quero trazer dois assuntos bem importantes nessa sessão. Primeiro, relacionado à Biblioteca Municipal Central. Essa biblioteca aqui, o nome já fala central, né? Próximo ao centro, praticamente em frente ao posto Tiqueira. Essa biblioteca já tem praticamente 60 dias que ela está fechada. Lá tem uma placa fechado para reforma, mas quem fizer uma visita vai perceber que não tem nada sendo reformado, lá está fechado, não tem ninguém. E eu gostaria de saber, que já fiz ofício à Secretaria de Educação, já reiterei qual é a situação dessa biblioteca municipal. De certo é que é um local onde muitas pessoas procuram para estudar, para concursos, para vestibulares, um local de silêncio, um local que até faz parte do patrimônio da cidade. Eu lembro, né, lá na minha juventude, eu ia para aquela biblioteca, não tinha acesso a outras formas de estudo, então eu gostaria de saber, fica aí a indagação, o que está acontecendo com a biblioteca municipal. Até porque algumas denúncias que chegam a nós é no sentido de é só uma prerrogativa para fechar a biblioteca. Até porque os servidores de lá já foram redistribuídos na rede municipal de educação. Agora, se já está fechado há quase 60 dias e não tem obra nenhuma, será que ainda está licitando? Está acontecendo algum movimento nesse sentido? Agora, se vai licitar e está licitando, deixa a biblioteca funcionando. Saiu a licitação, vou começar a reforma, aí eu fecho a biblioteca. De fato é que muitas pessoas estão tentando acessar a biblioteca, está fechada e nós não temos respostas até hoje. Mas não é de se achar estranho, né, não, que a resposta aqui do Executivo Municipal, principalmente onde eu tenho acessado, é difícil mesmo. Então fica a indignação do povo dessa cidade que tem nos procurado em relação à Biblioteca Municipal Central.
Uma parte, vereador?
Sim, vereadora.
Quanto que é o tempo do aparte, presidente? 2 minutos? Obrigada. Nós fomos procurados a respeito da biblioteca, antes mesmo dela ser fechada para reforma, fiz uma visita in loco lá, visitei pessoalmente, e pude ver a situação lastimável onde aqueles usuários estavam, a ponto de haver, inclusive, risco do teto desabar, devido à quantidade de goteiras, fios expostos, energia, o risco realmente iminente de haver algum tipo de acidente ali com as pessoas, porque elas estavam colocando baldes em cima das mesas para quando começava a chover, para não molhar os livros, mofo, problemas de internet, falta de computadores. Nós fizemos uma lista bem ampla desses problemas e encaminhamos para o Ministério Público, e eu imagino que isso é que tenha motivado essa determinação para que seja feita essa reforma. E o que nos espanta, mais uma vez, é realmente o descaso, a falta de planejamento, é simplesmente fechar e deixar as pessoas desassistidas. Nós tivemos que articular, junto com a UEG, com a Universidade Estadual de Goiás, a autorização para que esses alunos, podendo e não sendo alunos, né, da própria universidade, terem ali pelo menos um espaço mínimo para poderem continuar os seus estudos, pessoas que estão estudando para concurso, que me disseram, delegada, eu não tenho como ficar em casa, minha casa não tem um espaço adequado de estudo, e eu preciso, o concurso é a forma de eu mudar e melhorar a vida da minha família. Então, fica realmente aqui o nosso registro. Obrigada.
Agorinha, vereador. Estou terminando. E, nesse sentido, todos os nobres pares dessa casa receberam um relatório de visitação das unidades educacionais do município. Então, encaminhei para cada um de vocês. É a primeira parte do relatório, nós estamos terminando a segunda parte. E aí, quando a vereadora Fernanda traz essa situação da biblioteca, não é por acaso que as escolas também estão naquela situação. Então, gostaria que vocês olhassem, verificassem, e também, né, nesse sentido, evitasse esforços para a gente tentar reorganizar estruturalmente e, lógico, a valorização do servidor das escolas do município. Então, está lá com fotografia, o procedimento legislativo que foi tomado para vocês terem conhecimento. Até porque hoje é o dia da escola. Então, dia 15 de março é o dia que se comemora o dia da escola. E a escola é que tem essa importância fundamental na formação do ser, na formação do indivíduo, porque nós só podemos mudar, né, o país, mudar o município, quando se muda a instrução da população, que um povo mais instruído vai baixar menos a cabeça para certos tipos de atitude. Então é preciso relembrar sempre que o papel da escola, ela tem esse papel de transformar vidas. E isso perpassa pela questão estrutural das escolas. Então está lá no e-mail de cada um de vossas senhorias, excelências, lá o relatório para vocês darem uma olhada. Daí podem me indagar, mas vereador Valson, o que, é que o senhor tem feito? Eu tenho feito a minha atribuição regimental, que é fiscalizar, é ir atrás e fazer encaminhado, e fazer os encaminhamentos devidos. Ah, qual a emenda que você já trouxe para a escola? Não. Emenda são papéis secundários e até terciários na atribuição regimental do vereador. A primeira atribuição é legislar e a segunda, nesse mesmo viés, é fiscalizar. Então, quando nós vamos nas escolas fazer esse levantamento, com muito respeito que a gente tem feito, é para ajudar a construir um município melhor com uma escola e uma educação de qualidade para todos. Então, gostaria que vocês olhassem com muito carinho esse relatório, que também tem sido encaminhado para a Secretaria Municipal de Educação e para outras autoridades competentes. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Trovão.
Presidente, nobres vereadores, vereadoras e público presente. Ainda ontem, né, nós encaminhamos um ofício para o prefeito Gustavo Marques, uma luta nossa que desde o ano passado, inclusive parabéns ao vereador Felipe Larim, que no final do ano passado emitiu um ofício para o executivo, e estamos reforçando, mandando para o prefeito aqui, eu vou ler aqui o ofício, nós mandamos para o prefeito ontem, depois de diversas reivindicações de professores, pais de alunos do Colégio Militar, né? Essa reivindicação já é antiga, né? Que desde a pandemia foi retirado o coletivo lá. Não é um coletivo de graça que a pessoa não coloca, é um coletivo de preço mais acessível, né? Então estamos aqui brincando com um coletivo aí que chega a R$ 125,00 mensais para cada aluno. E observamos aqui várias reclamações de pais de alunos que andam 8 quilômetros de bicicleta, anda 3 quilômetros a pé, a dificuldade de pegar 2, 3 ônibus, né? Então, tem muitos alunos lá que o pai não tem condições, não tem uma bicicleta para levar esse aluno no colégio, né? E lá é muito afastado. Então, nós mandamos esse ofício aqui. Solicito ao senhor prefeito Gustavo Marques, com medidas de urgência, o retorno da linha de ônibus escolar no Colégio Militar. Fomos procurados por alguns pais de alunos que nos relataram que encontram várias dificuldades em relação a essa demanda. Tem alunos que andam até 8 quilômetros de bicicleta para chegar até o colégio. Corre risco até de acidente. Inclusive, gente, teve um acidente. Teve um aluno que teve um acidente. Graças a Deus, não houve nada com ele. Então, já marcamos, intermediamos uma reunião, né, presidente? Vereador Felipe, vereador Índio, vereador de governo Mundim, com os pais e alunos do Colégio Militar, que o prefeito nos receba mais urgente de governo. Leve essa demanda também ao prefeito, que é um assunto de extremo urgência, né? O senhor está junto conosco aí, para a gente resolver essa questão, que é muito séria, viu, o líder de governo. E quero aqui também, a gente tem que cobrar, criticar, mas tem que agradecer. Quero aqui agradecer de bate-pronto ao prefeito Gustavo Marques, à primeira-dama Caroline Marques, ao secretário de transporte, o Mário Eudes, né, ao Clésio, meu amigo parceiro, vereador aí, né, que esteve junto comigo, a vereadora Roberta, e os demais vereadores da base aí, que a gente não age mais sozinho, né, Clésio? A gente tem uma base aqui, temos que trabalhar juntos, que juntos somos mais fortes. Quero que relatar os nobres vereadores que já têm uma equipe da Goinfra aí na GO, né? Na GO 116 já está arrumando ela toda, tá? Então, e também, só mais um tempinho, já zerou, acaba o tempo. E estamos lá arrumando. Arrumamos lá aquele problema lá no Água Viva, no Florindo, no Vale Esperança, que os alunos tinham 40 dias que não iam à aula, quando ia, chega a andar 4 quilômetros. Então o prefeito nos atendeu aí, graças a Deus o problema está solucionado. Agora temos que pedir ao prefeito, pedir ao governo, para colocar as máquinas nos eixos, que os eixos estão muito ruins, tem que arrumar os eixos desses 8 assentamentos do Vão do Paraná, que está triste. Tá? Só essas palavras, encerro aqui.
Com a palavra, vereador Clésio.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores. Bom dia, meu amigo Walter Júnior, presidente da associação lá da Vila Imperatriz. Bom dia, pessoas que estão aqui no plenário. Quero aqui agradecer a organização, o prefeito municipal Gustavo Marques, pela organização da entrega ontem das motos, né, emenda do deputado
Federal Major Vitor Hugo, né, que sim, com a emenda de 100 mil reais e com a contrapartida de 29 mil reais da Prefeitura Municipal, foram adquiridas 5 motos para, para a nossa gloriosa Guarda Municipal, para dar mais segurança à nossa comunidade, né? Segurança aos nossos prédios públicos, né? Então, está de parabéns aí o nosso grande deputado, que tem nos ajudado muito, né? Trouxe mais de 3 milhões de reais de emendas para o nosso município, sendo que a maioria dos recursos foram destinados para a área da saúde, né, devido à Covid-19. Então, quero aqui agradecer a todos que estiveram presentes, aqueles que não puderam comparecer, eu fui convidado, mas não foram comparecer, mas eu agradeço aí de coração ao nosso nobre deputado aí, que nos ajudou muito, né, e também a contrapartida da prefeitura, né, do governo municipal, que não mediu esforços para de imediato, né, comprar, adquirir essas motos, né, que o recurso vem para o município, mas você tem que ter rapidez para poder direcionar esses recursos para o recurso não retornar. Então, está de parabéns a toda a equipe aí do prefeito municipal. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Conde Paiva.
Bom dia a todos, presidente. Parabenizar meu amigo Clésio. Clésio, vai ser difícil te bater, viu? Porque esse governador seu é porreta. Esse candidato seu. E vou fazer uma reunião com ele também, que é uma pessoa íntegra, muito boa para tratar com a gente, né? Graças a Deus os políticos estão mudando. Vários políticos de alto nível. Eu quero só dar uma adiantada. Essa semana nós estamos junto com o secretário de obras, doutor Elmo, e o já locando o local lá onde vai ser, onde não estamos tentando, né? Nosso entreposto. Então vai ser, já ceder dois lotes, vamos fazer uma bisturinha, ver se lá fica bom. Até no dia que se for mostrar, se alguém quiser ir comigo, está à disposição, né? A gente vê um local melhor, né? Que já que o deputado falou uma emenda de 1 milhão, né? Vamos gastar esse dinheiro, né? Senão volta. Então já estamos atrás do lote, o prefeito já autorizou o Jackson, que faz a vistoria dos lotes, né? A medir lá se o local é adequado. Então é isso aí, né? Só dando uma satisfação, que o interposto não é só uma importância do pequeno produtor, que precisa produzir, mas precisa vender. Produzir só não resolve nada. Precisa vender, né? Nós até falando do Vitor Hugo, a gente tinha uma emenda do mandato próximo passado, de um moto cultivadorzinho, que é de fazer hortas pequenas, né, até 1 hectare ou mais um pouco. E já fizemos licitação, são 31, só está faltando a resposta agora do Ministério, é 30 dias, está faltando uns... Até o fim do mês sai esse negócio, são 31 moto cultivadores que vão vir para cada associação.
A parte
velha. Graças ao empenho do Vitor Hugo, que nos ajudou agora no final. Já tinha um projeto no Ministério e tudo, mas precisava de um empurrãozinho. E meu amigo Clésio e meu amigo professor Waldo me levaram lá, né? Fui muito bem atendido. Eu já conhecia ele assim, mas não sim de conversar por perto, né? Então foi um grato momento que a gente foi para conseguir mais essa coisa para o moto. Sim, pela tua palavra.
Vereador Com, parabéns aí, porque o recurso já estava praticamente perdido, né?
Perdido.
E você, com a sua humildade, com a sua paciência, conseguiu aí, né, agendou lá com o deputado Zoruco, foi eu, você e o vereador Waldson, né? E você cobrou lá do deputado, né? Precisava dessa emenda. Ele chamou a secretária dele, a assessora, e de imediato ela correu atrás lá e está de parabéns aí o deputado, você que correu atrás e não deixou que essa emenda... perdesse, né, a emenda desses tratores aí. Você está de parabéns aí pelo empenho. E a gente vê a sua luta aí pelo agricultor. E eu estou junto com você. Pode contar comigo do que der e vier.
Obrigado a todos, né? Todos nós aqui dos vereadores, que a gente, quando traz alguma coisa para as pessoas que realmente precisam, quem ganha somos nós, né? Representantes deles, né? E agradecer também o Marquinhos, né? Que nós estamos direto lá em Goiânia, lá para ver se libera aquele trator que o governador prometeu junto com o Caroço. Mas já está bem adiantado, né?
E essa emenda está chegando, né, Marquinhos? Vai vir 4, tratou primeiro, depois 6 do governador. Essas 4 é direto de emenda do governador, do deputado Tião Caroço. E os outros 6 vêm via governo. Então, esses 4 vêm bem rápido, né, Marquinhos? Bem rápido assim, está quase mais, quase no ponto, né, Marquinhos?
Com a parte, vereador?
Em toda.
Já chegou ontem aqui na prefeitura para o Tarley cadastrar a nova proposta. A emenda de 1.700.000 já foi entregue lá na Secretaria da Economia do Estado de Goiás. Só apresentar o projeto que vai vir mais os outros 6 tratores.
Tudo junto, né, Marquinhos? Talvez seja tudo junto, né? Então, mais uma boa notícia. É que esse último dia que Marquinhos foi, eu não fui. É, mas Marquinhos também é... Como diz o outro
o
agora...
Tarley, o Tarley me comunicou ontem que chegou o ofício de 1.700.000, totalizando o valor que ele fez, o compromisso de colocar, 2.500.000. Para compra de 10 tratores no valor de 250.000.
Isso. Então, é vendo aí, gente, é a união de todos é que faz chegar as coisas formosas, né? É na saúde, é na agricultura, é no esporte. Então, quando nós, vereadores, vamos atrás e não tem esse negócio de falar que é meu, que é seu, não, sai. Né? A hora de... Nós sabemos a hora de pedir os deputados. Né? Como a gente sabe a hora que os nossos eleitores vêm em cima da gente, a gente tem que rebolar para atender eles, que nós estamos para isso, os deputados também. Indiferente de partido. Formosa em primeiro lugar. Não é isso? Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Cieide Sacolão.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores. Eu ia trazer essa minha fala no explicação pessoal, mas eu preferi deixar no tema livre para dar oportunidade para alguns que quiser realmente falar também, né? Porque na minha visão está muito sério a questão da saúde, certo? Eu e o vereador Hermes Costa e o doutor João tivemos semana passada lá na clínica Cianef, né, Mudialis. Lá também está meio que largado, vamos dizer assim, porque quando começa a faltar um médico, é porque está largado. Talvez não tenha visão para olhar para aquelas pessoas que estão ali perecendo da saúde. O outro ponto que eu quero falar também é a respeito do Hospital Municipal. Ontem eu estive lá, doutor João, o senhor que é da área aí, estava lotado de paciente e só 3 médicos para atender emergência e lá dentro lá. Então a gente foi questionar, aí eu perguntei, o que a gente pode fazer para poder ajudar vocês, que aqui a gente está para somar junto. Simplesmente ele falou, contratar mais médicos. Sim. Então vamos correr atrás aí para ver o que pode fazer para aquele hospital regional ver se melhora o atendimento, viu, doutor João? Terceiro ponto aqui, que aconteceu ontem, questão do transporte, TFD para Goiânia, não foram os pacientes por falta de combustível, vereadora Cátia Rodrigues, falta de combustível. Eu creio que quando a gente toma a responsabilidade de um contrato, que seja qualquer área, principalmente da área da saúde, eu creio que quem é aquele que tomou essa responsabilidade deveria ter responsabilidade mesmo de se virar nos 30 e levar esse povo para Brasília. Vereadora Cátia, vereadora Roberta Abri, doutor João, vereadora Simone, Fernanda e os outros aí, tinha mais de 30 pacientes, voltaram tudinho para casa. Tinha gente de JK, Bezerra, dos distritos, e tinha gente aqui de Formosa, que os parentes foram levar para pegar o ônibus, foi embora, não tinha como voltar para casa. Eu mesmo levei 4 pacientes em casa, 2 horas da manhã, você entendeu? Então, esses 3 pontos críticos da nossa cidade. Outra coisa também que eu recebi denúncia de novo também, os vereadores, a questão da Enel. Até conversei com o Truvão a respeito da energia que está faltando aqui no Vão do Paraná. O pessoal também está questionando a respeito dessa energia. Ah, veio, melhorou, mas tem muita gente ainda necessitando de melhoras aí em alguns setores do nosso município. Nós marcamos uma reunião com dono da clínica da Mundialis, que vai comparecer eu, Hermes e Dr. João, que nós tivemos lá a última vez. Só que ainda não tivemos resposta, Dr. João. Assim que nós tiver resposta, eu vou comunicar com o senhor Hermes para a gente ir lá conversar com o proprietário da clínica lá. O hospital municipal, regional, perdão, eu creio que vem muita verba para poder estar deixando a desejar. É muito dinheiro. Relato que ontem mesmo eu estava lá na hora, uma paciente me mandou mencionar, ela foi lá onde eu estava, falou, você não está tendo nem algodão. Tá certo? Aí depois o diretor lá me mandou mensagem, você foi falta de comunicação, mas falta de comunicação na saúde não pode deixar passar. Se for uma coisa mais séria, isso foi só um algodão, né? Então eu acho que nós deveria juntar nós, vereadores.
Parte, vereador, só para não pegar a carona com o senhor aí, com Vossa Excelência, a respeito da Enel. O que está acontecendo na zona rural, no Vão do Paraná, na barragem, é que a Enel tem que fazer uma poda drástica na linha da energia, e eles não estão fazendo. Já até estive lá, eu junto com a vereadora Cátia, a vereadora Roberto, Felipe Larim Índio, pedimos, não só na cidade, mas também na zona rural. O que está acontecendo é que a Enel fez um relatório aí que gastou, no ano passado, 2 milhões e 800 com poda. Eu queria saber onde foi feito essas podas, né? Porque quando chove ou dá um vento, cai uma raiva na rede elétrica. O Água Viva esse dia ficou sem energia por 2 dias por causa de uma árvore caída. Então, nós temos cobrado a Enel que eles façam essa poda, principalmente na zona rural. Eles não estão fazendo. É por isso que está dando esse transtorno constante que é de energia. Só essas umas palavras.
Obrigado.
Parte, vereador, se...
Pois não, vereadora Cátia.
Nós, como o vereador Joás Trovão bem disse, aí, nós estivemos lá na Enel. É tão complicada essa questão da Enel, a gente fica até um pouco impaciente para discutir sobre isso, porque já foram tantas tentativas, já teve aqui uma audiência pública, e a gente não vê respostas, não vê resultado, é muito complicado. E, por último, agora nós estivemos lá, vereador Cie, com um ofício, né, para solicitar que seja feita a poda de todas as árvores, e nós fizemos referência dos principais casos aqui na cidade. Só que não tinha um superintendente para nos atender. Nós fomos atendidos por uma recepcionista que não sabia dar informações de que, por exemplo, saiu o superintendente, quem estava no lugar desse superintendente, a quem a gente ia se dirigir. Nós não sabemos, vereador Cie, nem se o nosso ofício foi de fato recebido pelo superintendente aqui da região. Então, assim, a Enel está um caso... sério, um caso sério. Assim, eu vejo que é necessário medidas judiciais, eu venho repetindo isso aqui constantemente, eu já cansei do debate, porque eu me lembro que a primeira reunião que nós fizemos, o presidente Nema foi na sala dele por videoconferência em fevereiro do ano passado, com todos os regionais aqui desse lado do estado, estavam presentes nessa reunião, alguns vereadores remotamente. E de lá para cá, eles apresentaram algumas alternativas, algumas soluções que nunca foram realizadas. Então, assim, de fevereiro do ano passado para cá, já se passaram um ano e pouco. E nada de resposta nem de soluções. Então, assim, a nossa parte, vereador Cie, eu tenho certeza que nós estamos fazendo. Porque é buscar alternativas, é fazer aí, chamar eles aqui para dar satisfação para a sociedade, mas resposta de fato, infelizmente, nós não estamos tendo. Obrigado, vereador.
Vereador, você só concluir aqui, tivemos resposta assim do ofício, o ofício chegou até a Juliana, que é a chefe da Educação Rural do programa Luz para Todos, e eles tiveram a cara de pau de me pedir para me tirar foto com o GPS e mandar para eles.
Vereador, você só uma parte? Só
pra, pois não,
vou fazer um comunicado aqui muito importante com relação à sua fala, para você ter ciência da ineficiência dessa Enel aqui no nosso município, bem como especificamente na área rural. Nós estamos, veja só, vereador Cie, nós estamos completando agora, nesse exato momento, aproximadamente 48 horas sem energia no distrito de JK. Caso já identificado. Foi uma árvore que caiu devido ao final de semana aos ventos, rompeu uma fiação da rede elétrica, e não conseguiram fazer os reparos até hoje. Nós temos o posto de gasolina da BR-020 que tem um gerador no posto. Se não fosse isso, até a parte de combustível estaria sendo afetada para aquelas pessoas que precisavam sair do distrito e vir até Formosa. Nós temos as imagens aqui. Nós temos imagens, vereador Cier. O caminhão da Eno parado praticamente o dia inteiro e nada de manutenção. Nada de manutenção. Então é inexplicável o tratamento com relação ao fornecimento de energia, aos reparos que a Enel trata os nossos munícipes aqui. Então é vergonhoso esse fornecimento de energia da forma como está. Muito precário.
Obrigado, Hélio. Obrigado, Cátia, pela parte. Questão do transporte TFD. Eu fui lá ontem, doutor João, justamente para ver a questão da estrutura do ônibus, que me falaram que falta de estrutura precária, né? Pneu careca, falta de cinto de segurança, buraco dentro do ônibus. Eu fui lá justamente para ver isso, só que o ônibus não chegou lá e nem levaram o pessoal por falta de combustível. Essas são minhas palavras, muito obrigado a vocês todos. Vão olhar direitinho aí, vamos cobrar, vamos fiscalizar. Clínica Cianef, Hospital Regional, Transporte TFT e Enel. Um abraço, bom dia.
Com a palavra, vereador Dr. João.
Bom dia a todos. Se eu não pedir a parte, porque eu tinha muita coisa para falar. Primeira coisa é dar honra a quem tem honra. Cie e Hermes, que não está aqui presente, estão de parabéns. Nesse dia que ele comentou que não tinha médico, chegaram a dispensar os pacientes, só que o Hermes e o Cie estavam lá, não deixaram dispensar os pacientes. O responsável pela clínica naquele dia era uma pessoa leiga, não era da saúde. E até falei com ele, toma cuidado, você está assumindo responsabilidade que não é sua e você pode pagar caro por isso. E o que, que acontece? Deveria ter um responsável técnico, que deveria ser um nefrologista, deveria estar disponível todos os dias. Na falta do colega médico lá para assumir o plantão, ele deveria vir e assumir. E não só isso, eu conversei com a fiscal da Regional de Saúde, ela me disse que deveria ter o tempo inteiro. Eu disse, não, mas a gente só consegue 80% do tempo ter um especialista nefrologista aqui. O resto do tempo a gente tem que cumprir a escala com clínicos, que muitas vezes não têm experiência. Dizem que tem, mas a maioria não tem experiência, porque eu mesmo não tenho experiência nenhuma com hemodiálise, já fui chamado para trabalhar lá. Tá? Então, isso aí é triste, é colocar a vida dos pacientes em risco. E eu espero que isso mude, a gente vai continuar fiscalizando e vamos esperar a resposta aí nessa reunião com o pessoal da hemodiálise, mas volto a dizer que vocês estão de parabéns Cie, e parabéns ao Hermes pelo trabalho de vocês. Eu estava num compromisso, quando eu cheguei eles já tinham resolvido a situação, já tinham brigado, tinham conseguido segurar os pacientes lá na clínica e consegui a clínica, acabou encontrando uma clínica que estava, uma médica clínica que estava trabalhando em Formosa e ela veio assumir o plantão. A hemodiálise tem muita coisa para ser revista, tá? A gente vai levar essa reunião e vamos trazer aqui para o plenário o que foi discutido lá. Em relação ao hospital regional, não tem como funcionar sozinho. Aqui eu não vou defender o hospital regional, tem muitas falhas, tem muitas dificuldades que a gente tem trazido aqui diária, a cada sessão sempre tem alguma reclamação de lá. Mas o hospital regional, para mim, o grande problema do hospital regional é não ter integração com a rede básica de saúde. Então, aqui em Formosa existe essa cultura dentro da saúde, o que é problema meu, o que é problema seu, é problema seu. Então, não me meto no seu, você não se mete no meu. Então, unidade básica de saúde não faz essa integração com o hospital regional. E isso tem que mudar. O hospital regional tem que ter integração com as unidades básicas. O paciente tem que ser referenciado para a unidade básica, da unidade básica para o hospital, com contato prévio. Isso aí tem equipe para isso, tem gente para fazer isso. Não pode simplesmente ficar jogando o paciente daqui para lá, como se o paciente fosse uma bola que posso jogar para lá, chuta para cá. Isso é falta de respeito com o usuário do SUS aqui em Formosa. Então tem que haver essa integração para que os dois serviços possam funcionar. Assistência básica do município nas UBS e o hospital regional. Então acredito que resolvendo isso, boa parte das dificuldades já melhoram.
Boa parte, vereador.
E hospital regional terceirizado não pode ter falta de material. Pode ficar à vontade, Simone.
Vereador Dr. João, esse é um gargalo sistemático, né? Há muito tempo acontece essa falta de integração, de comunicação, e isso atrapalha realmente o usuário na ponta. E qual seria aqui para nós discutirmos a solução desse gargalo? A solução a gente precisa ter, que é a resolução dessa problemática. Mas qual caminho a ser construído para que haja efetivamente essa solução? Assim, eu pergunto para o senhor, porque o senhor é médico, o senhor esteve no município, o senhor conhece de perto, sabe dessa dor, né, de perto. Então, qual seria o caminho?
Eu trabalhei em todos os níveis aqui em Formosa. Eu posso dizer que não trabalhei nas UBS daqui, mas trabalhei em UBS de Flores, por exemplo. E para mim, a solução é sentar e conversar. Então, não existe essa conversa. Eu acredito que uma audiência pública poderia ajudar a resolver. A gente já está correndo atrás de organizar a audiência pública em relação aos transportes, que é outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. E é preciso ter a integração entre os serviços. O Hospital Regional tem uma central de regulação, que acho que eu cheguei a comentar outro dia, que só serve para encaminhar paciente para fora. Então, fazer esse contato entre o hospital e as UBS facilitaria demais. Eu recebi uma queixa outro dia de um paciente que foi atendido, se não me engano, no Bezerra, foi trazido para cá pela ambulância da unidade básica, e ninguém sabia do paciente. O paciente ficaram segurando a ambulância do Bezerra aqui, com a equipe do Bezerra, que não é uma equipe de atendimento de urgência, e eles tiveram que ficar no hospital até o paciente ser atendido, e ninguém deu atenção devida ao paciente. Era uma suspeita, se eu não me engano, pelo que a pessoa que me passou essa situação, era uma suspeita de infarto, e a equipe teve que ficar com o paciente, porque ninguém sabia desse paciente, e fica se jogando, mas ninguém avisou, não sei, aí quando chega o SAMU tem preferência, e isso aí não pode acontecer, tem que ter integração, o enfermeiro, o técnico ou o responsável da unidade básica de saúde, ela tem que ter o contato com o regional e avisar, o paciente está indo aí, estou levando o paciente assim, 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 para a equipe ficar sabendo e aí conseguir se fazer o atendimento de forma rápida e ágil, sem que o paciente tenha que ficar esperando, sendo muitas vezes um paciente mais complicado, e a gente só consegue saber isso quando é feita uma triagem. O mesmo acontece com a UPA, tá? Eu tenho recebido muita reclamação da UPA, eu vou aproveitar um momento para falar também em relação a isso. Os pacientes estão esperando muito na recepção, mesmo sem fazer triagem. Não posso deixar um paciente esperando sem ter feito a devida triagem. Já elevei essa reclamação lá. Sempre me dizem que a triagem é ágil, que a triagem é rápida, mas tem muito paciente, às vezes com situações complicadas, que não poderiam ficar aguardando, que estão ficando aguardando mais do que o que deveria. Além do que, existe aquela questão da tenda, a bendita tenda, a tenda do conflito, aí, a tenda da discórdia, que hoje está funcionando como estacionamento coberto para os carros lá. Existem várias fotos veiculadas aí em rede social, que a gente vê que tem carros estacionando lá, embaixo da parte coberta, enquanto o paciente está lá sentado no sol, sem um espaço adequado para aguardar a sua consulta. E a última coisa que eu tinha para falar em relação a essa questão dos ônibus. Não é de hoje que se reclama desses ônibus, que são lotados, que são muito cheios. Mesmo em época de pandemia, eles andavam lotados. Já fiz uma reclamação sobre isso. E acho assim, que a gente podia pegar esse contrato, dar uma olhada. Eu não entendo que uma empresa que foi contratada para fazer um transporte dependa do combustível que a prefeitura fornece. Tem que ver se isso realmente está em contrato. E o que custava fazer o planejamento dessas viagens? A pessoa sair com o tanque vazio de madrugada, contando que vai conseguir abastecer o ônibus para poder levar o pessoal, e aí descobrir de madrugada que não tem combustível no posto, isso aí, sinceramente, é uma falta de respeito. Se tivesse tentado fazer esse abastecimento de forma prévia, forma planejada, que é uma coisa que eu acho que falta muito aqui nesse município, que é que se planejar as coisas, tivesse feito de uma forma planejada, onde tivesse sido abastecido cedo, não tem combustível no posto, vamos avisar as pessoas que viriam de madrugada para que elas não tenham que vir e simplesmente ficar ali de madrugada no regional aguardando um transporte que não vai chegar. Não sei se de repente esse ônibus não estava fugindo da sua fiscalização, né, Cê?
Doutor João, é na rodoviária agora, viu? Saiu do regional, está na rodoviária.
Desculpa, tem essa questão também. O hospital regional não aceita mais que os pacientes aguardem lá.
Mas eu vou pegar esses ônibus, eu vou ver eles direito.
Vamos dar uma olhada nesse contrato, dar uma revisada nesse contrato, ver se é isso mesmo que está previsto lá. Se a empresa por si só não deveria dar conta do combustível e não a prefeitura. Eu entendo que deveria ser uma coisa mais bem organizada. Não é de hoje que esses ônibus dão problema. Ônibus com falta de manutenção, porque eu acredito que um ônibus que quebra na estrada é porque não está sendo feita uma boa manutenção. Já recebi reclamações de pacientes lá em Goiânia esperando por horas para que um ônibus que quebrou fosse a posse para voltar para o município, para depois ir para Goiânia, para poder pegar esses pacientes porque o outro ônibus tinha quebrado. Então, uma empresa para oferecer um serviço como esse tem que ser uma empresa capaz de gerar o serviço de uma forma adequada, porque não é qualquer um que está sendo carregado, são pacientes, são pessoas que estão com problema de saúde e precisam sim ter o conforto para ser transportado, né? Não é qualquer coisa que você está transportando, ainda que fosse uma pessoa em bom estado de saúde, merecia sim o respeito, quanto mais quem está sofrendo de alguma doença. Se eu estou contigo, então vamos correr atrás disso aí e vamos ver como é que está essa questão e continuar cobrando. Eram essas minhas palavras, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Bom dia a todos, novamente. Bom dia, senhora presidente. Bom dia a todos que nos assistem, público presente. Preciso continuar esse debate a respeito do transporte para fora do domicílio, esse tratamento fora do domicílio que é oferecido e que deve ser prestado com o mínimo de dignidade para as pessoas. Quando eu já venho observando e recebendo esse tipo de relato, essas queixas dos usuários, dos pacientes, há algum tempo, estávamos já nos debruçando sobre os contratos, doutor João, para ver a melhor forma de realmente que minimamente o contrato fosse cumprido, porque aparentemente há claros descumprimentos do que foi, inclusive, acordado entre a prefeitura e a empresa que venceu essa licitação, coisas que eu não consigo entender, como, por exemplo, eles optam, e aí eu estou falando da própria prefeitura, de quem fez o pregão, eles optam por colocar no edital a locação de veículos para transporte. Eles não colocam, eles não especificam que seja um ônibus, exatamente para dar brecha para que seja oferecido, na verdade, um micro-ônibus. Micro-ônibus que muitas das vezes não garante o mínimo de dignidade. Pessoas que nos relatam que vão parecendo uma lata de sardinha, saem 1 hora da manhã daqui de Formosa para chegar sabe-se lá que horas, porque precisa, mesmo que sua consulta seja de manhã, você precisa aguardar todos os pacientes terminarem os seus tratamentos, as suas consultas no período da tarde para ir vir embora e chegar aqui 7, 8 horas da noite, ou até muito mais tarde do que isso. O que eu vejo a respeito destes contratos e dessa péssima prestação de serviço do transporte fora do domicílio? Primeiro, nós vemos aí descumprimento de leis, descumprimento do próprio contrato, mas o principal que eu vejo é a violação da dignidade da pessoa humana. As pessoas que saem das suas casas para ir para Goiânia, elas não estão indo a passeio, elas não estão indo fazer compras, elas não estão indo ver as belezas naturais de Goiânia ou ver a capital, elas estão lá indo fazer um tratamento de saúde, um tratamento que não é oferecido aqui, muitas das vezes pela alta complexidade, e elas precisam sair de suas casas muito cedo. Elas precisam estar na rodoviária 1 hora da manhã para pegar o micro-ônibus, para chegar em Goiânia, fazer a sua consulta, fazer o seu tratamento e retornar. Imagino que todos tiveram conhecimento que, na semana passada, o micro-ônibus ele foi apreendido por problemas com a sua documentação, com o seu licenciamento, e foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, ali de Anápolis. Ontem, esse micro-ônibus sequer saiu de Formosa por, pasme, falta de combustível. Isso, como foi muito bem falado, sem contar problemas e queixas dos usuários desse serviço, com problemas como péssima manutenção, sujeira, falta de segurança, o próprio motorista que às vezes há relatos de que corre demais. Há, inclusive, registros que foram muito bem apresentados pela imprensa na semana passada de dezenas de multas contra esses veículos que fazem esse transporte. Então, tem aí alguém que está tapando os olhos para esse problema há muito tempo e deixando as pessoas aí jogadas à sua própria sorte. Nós temos dois contratos que, a meu ver, estão sendo violados. O primeiro deles, o da própria empresa de locação desse veículo. Eu não posso nem dizer que é uma empresa de ônibus, porque não é um ônibus que faz o transporte desses pacientes, é uma empresa locadora de veículos. Essa empresa, ela tem, isso está escrito lá no contrato, ela tem obrigação de manter em dia a documentação obrigatória desse veículo. E semana passada já ficou mais que comprovado que isso não está sendo cumprido, porque inclusive o veículo foi apreendido pela PRF. O valor desse contrato, foram alugados dois micro-ônibus, na verdade dois veículos, né? Mas a gente sabe que são dois micro-ônibus, para fazer esse transporte, pelo valor de R$ 335 mil ou R$ 28 mil por mês, para fazer esse transporte de segunda a sexta. São dois, então eu imagino que vai um, vai apenas um, vai um, fica o outro, e assim eles vão revezando. R$ 28 mil reais por mês é o valor desse contrato. E, respondendo ao Dr. João, o contrato não inclui o combustível. O combustível, esse valor de R$ 335 mil reais do contrato ou R$ 28 mil por mês não inclui o combustível. O que eles devem fazer é manter o ônibus, o micro-ônibus, em condições adequadas para o transporte e dar ao condutor, a pessoa que vai dirigir esse veículo. O segundo contrato que eu vejo como sendo violado é o da própria empresa que fornece ou que deveria fornecer o combustível. E, pasme, o valor desse contrato, ele é na ordem de 5 milhões de reais. Vou aprofundar na análise também nesse contrato, porque não me parece razoável simplesmente dizer que não tem combustível, ter um contrato milionário em andamento e simplesmente parar tudo. Eu fico imaginando como que será. Vai parar a ambulância também? As pessoas vão ligar no hospital pedindo ajuda e não vai ter um veículo para buscar? Vai parar a guarda municipal também? O que mais tem que acontecer para a gente falar, chega, basta? Não é possível que essas coisas aconteçam e um vereador, outro vereador se oponha, fale alguma coisa, e no mais, tudo bem, foi um dia só. Um dia só que as pessoas tiveram que esperar lá em Anápolis até ir um outro ônibus buscar, resgatá-las, né, dessa condição. Ontem o ônibus sequer foi, pessoas perdendo cirurgias, perdendo suas consultas, o seu tratamento de saúde. A gente sabe como é difícil conseguir hoje, pelo SUS, um tratamento de saúde. Mas tudo bem, é só um dia. O que eu farei? O que nós faremos? Convido todos os vereadores que quiserem assinar junto comigo. Vou encaminhar todas essas informações dessas últimas duas semanas para as autoridades competentes, para que as medidas cabíveis sejam adotadas. Mas eu entendo que só isso também não basta. Eu preciso deixar aqui registrado o meu repúdio à péssima prestação do serviço de transporte de pacientes para fora do domicílio. Eu fico muito triste vendo pessoas sofrendo, pessoas completamente abandonadas, sendo inclusive enxotadas, né? Antes ficava num lugar, agora em outro, um lugar ali exposto, uma pessoa doente ainda, exposta à chuva, a sereno, a vento, ali na rodoviária. Não entendo que é um local adequado para essas pessoas aguardarem esse ônibus. É muito triste ver tudo isso acontecendo. E o que mais me choca e me espanta é ver que nem mesmo o ano eleitoral tem feito o prefeito fazer algo e assumir efetivamente a administração desse município. Veja bem, nós estamos em um ano eleitoral e isso está acontecendo. O que será de nós nos próximos dois anos do final dessa administração pífia que a gente tem aqui em Formosa? Formosa não aguenta mais chorar, Formosa e os formosenses não aguentam mais sofrer. Vamos trabalhar, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa pelo nosso povo. Obrigada,
vereadora.
Pois não.
E sem falar que, às vezes,
o paciente, doutor João, deixa de denunciar porque às vezes fica com medo de repreensão, entendeu? E às vezes aconteceu de não ir também e todo mundo ficou calado. Esse dia ontem é porque eu fui para fiscalizar a situação do ônibus. E acontece que realmente nenhum ônibus não apareceu. Obrigado, vereadora.
Obrigada, presidente.
Com a palavra, vereador Valdo.
Só para contribuir com a discussão, no mês de outubro, ano passado, eu recebi algumas denúncias também relacionadas ao transporte. Só que essa pessoa que me fez essa denúncia, a vereadora C, ele se dispôs até a vir aqui no plenário da Câmara e usar a tribuna. Porque ele falou que ele tem coragem, que aconteceu com ele, com o familiar dele, então ele se dispôs a vir aqui. Então, inclusive, através do ofício 251, nós comunicamos à Secretaria Municipal de Saúde no sentido de apurar os fatos, né? Se fosse necessário, tomar medidas necessárias.
Vereador,
para sanar.
Vereador Valdo, perdão, o senhor já usou a palavra tema livre, agora só pode explicação pessoal.
Ah, desculpa, eu achei que a gente já estava na explicação pessoal.
Não, tá no tema livre.
Desculpa.
Foi um lapso de nós dois, perdão, senão vamos ser
tudo bem.
Os colegas, né?
Sem problemas.
Com a palavra, vereador Índio de Assis.
Bom dia, senhora presidente, toda mesa diretora, nobres pares que aqui se fazem presente. Meus nobres amigos, eu vou trazer um assunto aqui que está sendo repercutido nacionalmente, mas diz direito, né, ao nosso cotidiano como vereadores, mas também como pais, como irmãos, como filhos, como mães. É inadmissível que esse filme que foi lançado aí pela Netflix, Como Se Tornar um Pior Aluno da Escola. Senhores, aquilo ali é pornografia. Aquilo ali é pedofilia da mais pura. Não podemos admitir o que está sendo acontecido. Um filme sendo desmoralizado a nossas famílias. Nós temos o Estatuto do ECA, que protege nossas crianças, mas eu quero ver qual é a relação que eles vão tomar agora. Porque nossos filhos, toda vez que estão sendo levados para as escolas, estão sendo tornado produto de erotização. Na faixa etária do filme lá, que é 14 anos... 14 anos, gente, é menor impúbere. Para quem não sabe o que é menor impúbere, o menor impúbere é um adolescente absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. São, assim, considerados menores de 16 anos. Ali o filme é a faixa etária de 14. Entre 16 e 18 anos, são considerados adolescentes ainda, protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ali, no nosso artigo, ainda vamos aqui para o artigo 5º do nosso ECA, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido da forma da lei, de qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Como é que um pai pode autorizar uma cena daquela, num filme daquele? Senhores, como é que pode um adulto chega na frente do adolescente de 14 anos, né? Baixa o zip e fala, não, vamos resolver seu problema, vem tocar aqui nos meus órgãos genitais, que eu não quero falar a palavra que está lá no filme. Se aquilo ali não é uma opressão para o adolescente, se não é um abuso psicológico, ele o que, que é? Em que país que nós estamos vivendo? Que sociedade que nós estamos vivendo, que a nossa família está sendo dilapidada todo santo dia? É todo santo dia! E sempre em cima dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Nós não podemos deixar o efeito carona, onde um luta e os outros só ficam cruzando o braço e olhando. Eu clamo a sociedade civil. Vamos provocar o Ministério Público. Não precisa ser só no Congresso Nacional, que eu sei que já estão se mobilizando para essa semana, todos os deputados federais e os deputados, os senadores e deputados estaduais, para uma ação coletiva. Mas não necessariamente precisa ser ação coletiva. Nós podemos fazer individuais. Eu clamo às religiões, seja ela católica, evangélicas, de todas as religiões, denominações, cada um tem seus advogados. Vamos correr atrás, vocês estão querendo acabar com a nossa família, estão querendo acabar com as nossas crianças. Agora imagina só, essas crianças não fizeram só uma cena, com certeza erraram as palavras. Quantas horas ficaram naquele set de filmagem sendo abusado psicologicamente? Isso é pedofilia. Nós temos advogados aqui, temos uma delegada que conhece muito mais de lei do que eu. Posso até falando alguma besteira, ela pode até entrar na fala. Mas não podemos admitir isso. O senador Magno Malta, quando presidiu a CPI da pedofilia, muitas pessoas foram presas, inclusive pessoas ricas, milionárias, que se achavam incapazes e acima da lei. Foram conseguidos colocar atrás das grades. E ele conseguiu colocar como lei e penalizar o arquivamento de armazenamento de conteúdos eróticos de crianças.
Vereador Índio, uma parte.
Por gentileza, sim.
Eu quero reiterar a sua fala, eu ia inclusive fazer uso da explicação pessoal para levantar, suscitar o debate, porque às vezes nós ficamos olhando o tema ser explorado apenas nas redes sociais e nós estamos muito midiáticos, vivendo de redes sociais e não trazemos para a nossa realidade o que está acontecendo no Brasil. E é importante, parabéns pela sua participação, pela sua fala, é importante nós debatermos aqui, presentes, e usando o nosso espaço de fala para dizer que este ano é um ano eleitoral. É hora de repensarmos as nossas lideranças do país, defendendo as nossas crianças acima de tudo e os nossos adolescentes. Porque o que nós estamos vendo é um aviltamento de ideologias, onde tudo que nós ensinamos em casa, muitas vezes, a mídia, a televisão, e aí está tendo uma permissividade por parte dos grandes líderes do país e também da grande mídia, para entrar dentro desse tema e normalizar um tema que é a exploração sexual infantil no Brasil, que já foi tão duramente combatida e hoje estão tentando normalizar a questão da sexualidade com crianças e com adolescentes. Eu quero fazer coro aqui nessa manhã, vereador Índio, a sua fala em defesa das crianças, em defesa dos adolescentes, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que além de nós não estarmos conseguindo acompanhar os conteúdos que eles veem na internet, nós ainda não podemos ser passivos e omissos com relação ao que a mídia tem trazido para dentro das nossas casas com a nossa permissão. Então eu quero também engrossar o coro aqui contra esse filme que está sendo muito, muito falado, muito polêmico, mas não é o filme em si, é sobre toda e qualquer ideologia que explore as nossas crianças. Obrigada, vereador.
É exatamente isso, vereadora. Entendeu? Não é o filme, mas é o que é explorado ali. E o que está sendo feito hoje, cotidianamente. Estão querendo normalizar algo que não é normal. Por que não fazem filmes da época que o filho ainda pedia benção para dormir, para levantar, para sair, para honrar pai e mãe, como diz a Bíblia no seu quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Por que não fazem conteúdos dessa forma? Para poder reativar o seio familiar, porque o seio familiar também está morrendo, por falta de amor, por falta de conversa, por falta de sentar os filhos e os pais. Os pais também são responsáveis por isso. Pode deixar os adolescentes e as crianças fazerem tudo o que eles querem. Não pode ser assim. O ECA ainda fala aqui no artigo 22, os pais incumbem o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse desse, a obrigação de cumprir e fazer cumprir determinações judiciais. É dever do pai e da mãe, não é do professor, não. E às vezes nós queremos transmitir a responsabilidade também para o professor. Muitos já entram para a sala de aula, já com a cabeça totalmente diferente do que vem, não sei, não vou falar aqui politicamente, se é esquerda, se é direita, o que é, mas já entram com uma determinação de querer acabar com a família. E o meio só existe um, são as nossas crianças e os nossos adolescentes, que é realmente o nosso futuro. Onde vão estar sentados naquela cadeira presidencial, seja no Senado Federal, seja no Congresso, seja aqui como vereador. É eles que vão estar governando esse país. E o abuso psicológico que eles sofrem todos os santos dias vai ser acompanhado para o resto da vida. Muda o jeito dele de ser pai, de ser mãe. Vai mudar no decorrer da vida. É por isso que eu clamo a vocês, hoje, por mais que a justiça determine a retirada desse filme, ainda assim o estrago foi feito. O estrago foi feito. Quantas famílias já observaram, já olharam quantas crianças, porque nós não conseguimos esse acesso de telefone, isso aqui é um demônio. Eu não sei mexer nisso aqui, não. Eu tenho que pedir para as pessoas, para minhas assessoras, às vezes, para me poder acessar alguma coisa. Porque eu era da época de correr na terra mesmo, de conversar e de brincar na rua. Isso aqui é a pior coisa que já fizeram para os nossos adolescentes. Porque a gente não consegue ter o controle 100%. Quantas coisas eles estão olhando ali e sendo feito conteúdos direcionadamente embutidos dentro. Obrigado, senhora presidente.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Esse assunto, apesar de ser um filme, né, que já foi lançado em 2017, porém é um assunto bem atual, quero parabenizar aí a provocação do debate do vereador Índio, né? E aí a gente fica pensando aqui na nossa responsabilidade, vereador Índio, enquanto responsáveis pela nossa cidade, porque nós somos governantes dessa cidade, junto com o poder executivo, legislativo, né? Como eu sempre digo, o legislativo é o coração da política, é por aqui que tudo tramita, as leis, e a gente auxilia de fato o que é de efetivo na cidade. E aí, vocês falando aí, eu me lembrei do projeto de minha autoria que apresentei aqui, ele vai voltar para a discussão, que é o programa Escolhi Esperar no município de Formosa. Vejam só, o vereador Índio trouxe um filme que foi lançado em 2017 e até hoje nós estamos agravando a situação da sensualidade, da sexualidade. A mídia hoje, ela realmente está tudo ali. Até antigamente, né, os homens pagavam para ver certas cenas do TikTok. Hoje, infelizmente, está ali de graça. É lamentável ver certas coisas acontecendo na rede social, mas tem coisas que fogem do nosso alcance. E eu quero trazer a nossa reflexão aqui, o que nós podemos fazer enquanto realidade Formosa Goiás. Porque a visão macro, existe um termo na administração que diz que nós precisamos ter uma visão macro para agir local, parafraseando a frase dessa pessoa da administração. O que está acontecendo de ruim lá e que nós podemos prevenir aqui? E esse é realmente o nosso papel. Esse projeto não é o momento ainda de discutir ele, mas o programa Escolhi Esperar é justamente isso, para trazer para nós essa discussão de que nós precisamos trabalhar no processo de conscientização e, em especial, nas escolas, de que, sim, nós precisamos esperar. Existe um tempo para todas as coisas, como bem diz Eclesiastes 3. Então, nós precisamos realmente trazer essa pauta, família, trazer essa pauta de consciência. Sexo é bom? É, no tempo certo. Porque, senão, nós vamos ter a cada dia mais famílias em vulnerabilidade social, crianças criando crianças. Então, é uma temática importante, sim. É uma temática, é uma problemática aí de um filme que o vereador Índio trouxe, que foi lançado em 2017. A tendência, infelizmente, isso também é bíblico, é piorar. Porém, nós precisamos realmente trazer aqui para nosso poder legislativo o que nós podemos fazer. Então, esse aqui é um projeto que vai vir para discussão e que outros projetos de conscientização também venham para que a gente possa contribuir com esse assunto tão importante na preservação da lei, da moral, né, e o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, de maneira a respeitar o processo de cada um. Essa é a minha contribuição. Gratidão, presidente.
Só para notícia aqui de última hora, né, o Ministério da Justiça manda remover o filme de Gentil e Pochá. O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou que nessa terça-feira, dia 15, em caráter cautelar, que as plataformas de mídia suspendam do seu portfólio a exibição do filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, de 2017, mas que estreou este ano na Play com a Netflix. Se a decisão da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacor, não for cumprida, as empresas podem pagar multas diárias de R$50 mil.
Só isso.
Passamos agora para a explicação pessoal. Antes de começar aqui dar a palavra da explicação pessoal, eu só quero aqui falar do evento que eu e a vereadora Kátia participamos ontem em Goiânia, proposto pela vereadora Ava Santiago. Foi um evento onde entrou aí para a história do estado de Goiás e a nível Brasil também, né, vereadora? Onde eu tive a honra de assinar aí junto com a vereadora Ava Santiago um ato simbólico na frente intermunicipal no combate à violência contra mulheres na política. Estavam lá grandes lideranças, tivemos a satisfação também de ter algumas presidentes de câmaras aí do Nordeste Goiano, de todo o estado de Goiás. Teve também presente a Camila Rosa, né, que é vereadora de Aparecida de Goiânia, que sofreu violência política aí recentemente, circulou em todas as mídias estaduais e nacionais. E estivemos lá presentes, juntas, de mãos dadas, dando força para todas essas mulheres aí, todas essas mulheres políticas a nível estadual, a nível nacional. A Jandira Fegali também fez uma fala muito importante. E uma data simbólica também, né? Uma data onde ontem fez 4 anos que a vereadora, né, foi aí morta, acho que com 14 tiros de fuzil, né? E a vereadora do Rio de Janeiro, a Marielle. E a gente vem lutando, né, por essas violências que vem ocorrendo aí contra nós, mulheres, na política, para que nós, de fato, não consigamos ocupar o nosso espaço, que é de poder de fala, poder de decisão, poder de ajudar a decidir para o melhor bem viver aí de muitas mulheres. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Obrigada, presidenta. Quero reiterar aqui a fala da nossa presidenta, informando que ontem nós estivemos em Goiânia, ali, no primeiro manifesto, né, pelo combate à violência política de gênero. E é importantíssimo, foi um divisor de água, eu tenho certeza que foi um momento histórico vivido ali por tantas parlamentares do Estado. E quando a gente vem falando desde o final do ano passado, muitíssimo aqui sobre violência política de gênero, abordada aqui por algumas vereadoras aqui desse parlamento. Mas eu tenho certeza e muita convicção de que pouquíssimos dos parlamentares aqui desta casa tiveram aí que parar um tempinho para ler sobre a nova lei. Então eu gostaria de fazer o uso aqui da minha fala para trazer as principais violações contra mulheres parlamentares, para que todos aqui presentes tenham ciência. Quem ainda não parou para ler a lei vai conhecer agora, através da minha fala, quais são as principais violações e que nós enfrentaremos e combateremos veementemente aqui nessa casa e em todos os parlamentos do Estado de Goiás e do Brasil. Primeiro, tentativa de sabotar a candidatura ou exercício no mandato. Impedimento para usar a palavra ou sinalização evidente de descrédito e desqualificação, ou seja, indução à crença de que a mulher não possui competência para a função a que ela está se candidatando ou para ocupar o cargo ou espaço público que ela quer representar. Violação da sua intimidade por meio de divulgação de fotos íntimas, dados pessoais ou e-mails, inclusive montagens. difamação da candidata, atribuindo a ela fato que seja ofensivo à sua reputação ou à sua honra. Desvio de recursos de campanha das candidaturas femininas para as masculinas. Agressões verbais, ameaças, disseminação de fake news ou deepfakes. Não são indicadas como titulares em comissões, nem líderes de partidos, nem relatoras em projetos importantes. Constantes interrupções em seus lugares de fala. Exclusões de debates. Questionamentos quanto à aparência física ou forma de se vestir. A apropriação do homem da ideia de uma mulher. Questionar a mulher sobre a sua vida privada, relacionamentos, sexualidade, maternidade. Violação emocional por meio de manipulação psicológica que leva a mulher e todos ao seu redor a acharem que ela enlouqueceu. Explicar à mulher coisas simples, como se ela não fosse capaz de compreender o que está sendo dito. Constante interrupção, impedindo a mulher de concluir pensamentos ou frases. Então, veja bem, a violência política de gênero se distingue de outros atos de violência política por ter como objeto principal impedir a participação da mulher na política, como mulher, não como indivíduo, membro de um partido ou defensora de determinada posição ideológica. O objetivo dessas agressões, portanto, é tornar o trabalho político tão difícil para ela que ela seja levada a retirar sua própria candidatura ou reduzida às chances de que ela possa realizar seu trabalho de maneira eficaz, afetando assim a sua carreira política futura. Significa que enquanto homens e mulheres podem ser vítimas de atos violentos ou ameaças que visem influenciar a política, no caso da violência de gênero, o ataque é voltado ao corpo da mulher ou relacionados a estereótipos de gêneros, tal como questionamento a papéis sociais tradicionais ou outros meios com vias a negar a sua competência na esfera política. Então, senhoras e senhores, para vocês que não têm conhecimento dessa PL, dessa lei, está aqui as principais violações. E eu quero dizer aqui nessa casa, como vereadora e como procuradora da mulher, estarei atenta e forte na defesa dessas violações. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Kátia. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco a todos para a próxima sessão, que acontecerá no dia 16 de março de 2022, no mesmo horário local. Tenham todos um bom dia.